Expresso 104,5 de volta. Eu sou Otávio Ogando e você está na Rádio FMG Educativa, a estação do conhecimento. Dia da Árvore é um simpósio anual organizado pelo grupo Evolução em Foco, formado por alunos do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. E para entender mais sobre o Dia da Árvore, vamos conversar agora com um aluno de graduação de Ciências Biológicas e um dos organizadores do evento, Rafael Barros. E ele está aqui no estúdio. Boa tarde, Rafael.
Boa tarde.
Tudo bem com você, meu velho?
Tudo ótimo.
E aí, o festival começou hoje, como é que está sendo?
Está sendo incrível. As palestras estão muito participativas, está tudo dando muito certo.
Darwin chega a ser um tema um pouco polêmico hoje em dia. Conta primeiro pra gente qual a importância de Charles Darwin no campo das ciências biológicas.
A teoria da evolução hoje pode ser considerada a teoria unificadora da biologia. Talvez a mais importante das teorias dentro da biologia, porque ela explica... Ela é a teoria que consegue unir as diversas áreas da biologia. Então, sem a evolução hoje, a teoria seriam várias áreas separadas. Mas com a evolução ela se torna a ciência que a gente conhece como ciência biológica.
Então a importância vai muito além do que a gente imaginava, não só na criação da teoria do evolucionismo, enfim. Mas é uma teoria polêmica, principalmente hoje em dia. Eu acho que sempre foi, né?
Sim.
Mas hoje continua se discutindo muito porque a teoria da evolução tem uma teoria inimiga. Uma teoria contrária, uma teoria que é do criacionismo, certo?
Sim e não.
Então explica pra gente.
A grande questão é que, como teoria científica, a teoria da evolução é a única que consegue explicar a diversidade. A grande confusão ocorre porque essas teorias do criacionismo, as teorias do design inteligente, se nós analisarmos, não podem ser consideradas uma teoria científica. São questões religiosas. E não necessariamente a ciência é oposta à religião. Na verdade, elas tratam de assuntos diferentes.
E você é religioso?
Eu sou cristão.
Você é cristão. Então, se pode ser cientista e pode ser cristão?
Facilmente.
Facilmente. Eu vi que tem teve uma palestra hoje pela manhã, que se chama, tem um nome interessante, O Gol Impedido de Deus, a falácia do argumento do design inteligente. Eu gostaria que você explicasse pra gente o que é o design inteligente e o que gol impedido é esse.
Essa teoria, essa palestra dada pelo professor Sandro, ele é um autor de um livro chamado A Goleada de Darwin. Então ele tentou mostrar nessa palestra como o design inteligente não pode ser considerado uma teoria científica. Na verdade, o design inteligente é baseado em argumentos religiosos. E essa confusão entre religião e ciência traz muitos prejuízos, tanto para a religião quanto para a ciência.
Entendi. E esse design inteligente falaria sobre o quê?
O design inteligente é uma teoria pseudocientífica que tenta explicar a diversidade da natureza através da ação de um criador, de alguém que teria desenhado as coisas como são. Essa é uma ideia que pode ser aceita religiosamente, mas não é uma ideia científica.
Hoje pela manhã, aqui no programa do Elias Santos, também foi discutido o Dia Darwin, e o entrevistado dizia muito sobre sobre times de futebol, que é o escritor desse livro, Goleada de... Como chama?
Goleada de Darwin.
Goleada de Darwin. Como é o nome dele?
Sandro.
Sandro. E é engraçado que quando eu estudava, eu estudei Darwin, eu estudava num colégio católico, então eu estudei o criacionismo também, mas eu me simpatizava muito com Lamarck. E como é que entra o Lamarck nessa história? Se Darwin é o Cruzeiro e o criacionismo Atlético, Lamarck seria o América?
Não, Lamarck ele foi muito importante na história da ciência. As ideias dele são precursoras das ideias de Darwin, mas a maior parte das ideias que ele defendia já foram aprimoradas e substituídas pelas ideias de Darwin. Então... os exemplos mais claros do lamarquismo, hoje se sabe que não são comprovados pelas evidências da natureza.
Vamos citar alguns exemplos desses. Darwin dizia sobre, o pescoço das girafas.
Sim.
Como explicar isso por Lamarck e como explicar isso por Darwin?
Correto. Lamarck, ele ele tem a ideia da lei do uso e desuso, que é muito comum, que as girafas iam usando o pescoço muito para comer as folhas mais altas e ele passou a crescer. Essa ideia já foi abandonada pela ciência porque está bastante evidenciado, bastante provado, que essas caracteres que a gente adquire durante a vida não são herdadas, não são passadas pelo descendente. Seria como se uma pessoa malhasse muito e o filho dele nascesse mais forte por causa disso? Essas ideias foram abandonadas. Para Darwin, existia uma variação. Então já existiam girafas com o pescoço um pouquinho maior e um pouquinho menor. Acontece que as que tinham o pescoço um pouquinho maior, comeram melhor, porque tinha mais folhas no alto da árvore. E sobreviveram mais, tiveram mais descendentes. Depois de um tempo, é de se esperar que a maior parte da população seja de pescoços maiores. Se você imaginar esse processo ocorrendo várias vezes durante
milhares
de anos, você vai chegar ao que nós temos hoje.
Então é uma questão de seleção, não de adaptação.
Justamente. De adaptação provocada pela seleção.
Ah, entendi. E como explicar então que, por exemplo, eu não tive siso e algumas pessoas já nascem sem apêndice? O desuso não caiu na... Enfim, não sei.
A questão do siso é um pouco mais complexa.
É um pouco
porque
mais...
nós temos... hoje existe, por exemplo, a cirurgia de remoção de siso.
Uhum.
Então a gente não consegue imaginar que uma pessoa que tenha siso hoje vai ter menos descendentes porque tem siso. Porque pelas usos da medicina... Agora, em épocas passadas, imagina a dificuldade que era ter um siso inflamado. Provavelmente você morreria de fome. Então, o siso tende... Não existe uma tendência do siso de sumir. E essas variações são as variações que Darwin mesmo falava. Que existiam, como no caso da girafa, existiam girafas com o pescoço um pouco maior e com o pescoço um pouco menor. Essas variações também existem. Então, pessoas com siso, pessoas sem siso.
Muito bem explicado pelo Rafael Barros. O que a gente pode esperar mais do Dia Darwin? Primeiro vamos falar sobre o Dia Darwin. De onde surgiu o Dia Darwin? O que o dia de hoje, 24 de novembro, coincide com o Dia Darwin?
Então, a ideia do Dia Darwin surgiu no ano passado. Nós fizemos o Dia Darwin 1. E ela surgiu a partir de um grupo de amigos, né, incluindo eu, que sempre discutia sobre evolução. E a gente percebeu que no dia 24 de novembro do ano passado, era comemorado 150 anos desde a publicação da Origem das Espécies. E não havia nenhum evento dentro da UFMG voltado para o estudante de graduação comemoração a essa data. Então nós realizamos o ano passado. O sucesso foi muito grande. A gente resolveu, a partir daí, expandir o grupo Evolução em Foco para fazer o site, para várias outras coisas. E estamos realizando novamente o Dia Darwin, dessa vez com o tema Origens.
E por que o tema Origens?
Porque é um tema interessante e a gente queria diversificar um pouco, mostrar que a evolução não é um aspecto isolado, mas que ela está aplicada em todos os ramos da biologia.
O grupo Evolução em Foco, ele tem outras atividades além do Dia Darwin?
Sim, nós temos o site, e dentro do site nós temos o Evolução em Blog, nós temos um grupo de discussão que se reúne de duas em duas semanas lá no ICB e outros projetos também que estão aí no forno, estamos preparando.
O endereço?
www.evoluçãoemfoco.com.br.
Sem cedilha e centil.
Sem cedilha e centil.
Certo. Rafael, conta uma coisa, o Dia Darwin vai até que dia e o que está programado e para quem é, precisa fazer inscrição, conta tudo sobre essas palestras.
O Dia Darwin vai ocorrer hoje e amanhã, durante a parte da manhã e da tarde. A inscrição é R$20 e pode ser realizada na hora, no local do evento. Hoje nós temos palestras sobre, principalmente, educação e divulgação da ciência, da biologia e da teoria da evolução. E amanhã nós teremos as palestras com o tema origem. Então, origem da vida, origem dos genes, origem do homem...
Bacana, muito bacana. Então, os eventos acontecem?
No ICB.
No ICB.
Hoje e amanhã.
Aonde no ICB? ICB?
Auditório 3.
É bem complicado andar no ICB. Mas... eu acho que é mais fácil entender a teoria de Darwin do que se localizar no ICB. Mas...
Correto.
Só para eu perguntar, no auditório 3?
Tá bem sinalizado.
Bem lá. Sinalizado, muito bem. Rafael Barros, foi um prazer conversar com você. Lamarck morreu como ídolo depois dessa entrevista, mas tudo bem.
Não, ele foi muito importante. Mas na ciência, assim, nem sempre a nossa... Para você ser importante, não é necessário que a sua teoria seja aceita. Ele deu passos que permitiram hoje termos o conhecimento que temos.
E é possível um dia a gente chegar numa teoria acima da teoria do evolucionismo?
A teoria da evolução está em constante modificação. E ela tem sido modificada pouco a pouco. Mas o número de evidências que suporta ela é muito grande. Eu acho difícil. Mas dentro da ciência nós sabemos que nada é impossível.
Rafael, foi um prazer recebê-lo aqui na UFMG Educativa.
Prazer
nos estúdios do Expresso 104,5. Muito bem, conversamos com um aluno de graduação de Ciências Biológicas e um dos organizadores do Dia Darwin, Rafael Barros. O evento vai até amanhã. A programação do simpósio você encontra no site www.evoluçãoemfoco.com.br.